Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, Mário Pacheco, Cauê Sá, a participação de Henrique Santos, produção Regiane Wenig, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. São destaques na edição desta segunda-feira, 14 do mês de abril. Figueirense consagra-se no 16º título da sua história. Devolve placar de Joinville e Figueirense fica com o título. Chapecoense conquista, garante a vaga da Copa do Brasil com vitória sobre o Avaí no encerramento do hexagonal. Juventus e Brusque descem para a segunda divisão do futebol de Santa Catarina. Presidente Delfim de Pádua Peixoto Filho da Federação Catarinense de Futebol é agredido na sua terra natal, quando assistia jogo do seu time, episódio do último sábado. Bom, são esses os destaques aqui da capital, aqui da Assembleia Legislativa, no Esporte na Rede. Nicolas vai chegar agora. Agora está chegando o Henrique aqui. O Nicolas vem depois. O Nicolas vem meio assim, né? Mas o Henrique está chegando aí todo parceiro da vida.
Bom dia, bom Valmir. Dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Primeiros campeões, né, Valmir?
Os campeões.
O pessoal ali que ficou em segundo lugar no hexagonal vem depois.
Aliás, vou te contar uma coisa. Estava contando aqui, o pessoal está chegando. Não, porque o Avaí... Não, fizeram uma classificação aqui do Avaí que se o Campeonato Brasileiro da Série B terminasse hoje, que não começou ainda, mas na própria ordem alfabética o Avaí ainda não subia, ficava em quinto.
Tá feia a coisa.
Coisa impressionante.
Tá feia a coisa. Mas ontem uma grande partida no estádio Landes Carpelli, Valmir. O que a gente esperava de um jogo truncado, um jogo violento, um jogo catimbado, já não aconteceu, porque logo no primeiro lance, aos 15 segundos, o Figueirense chegou cara a cara com o goleiro Ivan, pênalti para o Figueirense, e um minuto já estava 1-0 para o Figueirense. E o Figueirense entrou jogando muita bola, entrou para decidir uma final de Copa do Mundo, como era a final do Campeonato Catarinense, porque a gente sabe que só algo muito complicado, algo muito raro para o Figueirense, para o Avaí, para o Criciúma, para ganharem um Campeonato Brasileiro, para ganharem uma Copa do Brasil. Então ontem a final do Campeonato Catarinense era uma final de Copa do Mundo e nessa decisão o Figueirense entrou muito forte, muito experiente e muito capaz de vencer. Tanto é que com um minuto já estava 1-0, logo depois, na metade do segundo tempo, 2-0 e o Figueirense jogando muita bola.
Mas por que que o Figueirense, quando ganha um campeonato, tem que entrar a questão da história de pênalti? Tivemos um campeonato numa decisão contra tivemos uma decisão contra o Avaí, que teve um pênalti para o Figueirense que foi contestado pela torcida do Avaí. E ontem houve o pênalti, mas não houve a leitura, na minha interpretação, não houve a leitura correta da lei, do que diz a arbitragem. Por quê? Porque a jogada foi vencida, deixa o jogador concluir, bola para a rede. O árbitro simplesmente ele deu o pênalti. Quando ele deu o pênalti, ele teria que fazer uma outra coisa. Teria que ter expulsado o goleiro do Joinville. Não expulsou e deu pênalti. Ele errou duas vezes. Primeiro, foi não dar a lei da vantagem, que a bola ia para a rede. Gol do Figueirense sem problema nenhum, não tinha que advertir ninguém, estava tudo certinho. Não, ele parou, ele não deu o cartão vermelho para o goleiro do Joinville e deu o pênalti. Aí ficou aquela pergunta, e se o Figueirense não fizesse? E se o Figueirense se comprometesse exatamente naquele lance ali? Então, o Weber, ele foi feliz porque o Figueirense concluiu mais ou menos, porque o goleiro chegou a pegar o pênalti, depois na finalização o Dudu complementou para gol. Mas essas coisas que numa arbitragem de decisão, às vezes, correu tudo bem, mas poderia ser ali, até hoje, uma interrogação, né?
Mas, Almi, tem muitas... Essa parte do pênalti tem sempre uma interpretação dúbia, porque muitos dizem, e as regras também não é clara, de que o único local que não tem vantagem é no pênalti. E a forma como eu interpretei, que o Weber também deve ter interpretado, é que como no pênalti não há vantagem, independente de ter sido gol, ou do atleta do Figueirense ter chutado a bola para fora, o goleiro ter pego, enfim, como o pênalti não tem vantagem, aconteceu a falta, ele marcou. E também não expulsou, Valmir, porque o Weber ontem ele quis controlar o jogo. Quis controlar o jogo sem dar cartão vermelho e quis levar o jogo na maciota, foi o que ele fez. Com 15 segundos, ele expulsar um jogador, aí iam dizer, o Figueirense só ganhou por causa da arbitragem, e a arbitragem isso, a arbitragem aquilo. Eu achei que o Weber acertou nas duas decisões. Se fosse na metade do primeiro tempo, na metade do segundo tempo, logicamente o Ivan seria expulso. Mas como era o primeiro lance do jogo, menos de um minuto, ele deu aquela compensada para criar pelo menos uma emoção, dar um ritmo para o jogo, porque 1-0, 11 contra 10, com um minuto ia ficar bastante complicado, como realmente foi no primeiro tempo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Joinville voltou com ritmo diferenciado, botou um atacante grandalhão lá na frente, que já foi diferente, porque esse jogador, que era o Fernando Viana, conseguia prender a zaga do Figueirense. E aí, na metade do segundo tempo, o Joinville, a favor do vento, que estava um ventinho bastante gelado ontem no Scarpelli, fez o gol, com o gol do Wellington Saci, que jogou muito bem a partida. E aí foi aquele sufoco até no finalzinho, o Thiago Volpi fez uma grande defesa, mas o Figueirense merecidamente sagrou-se campeão catarinense mais uma vez.
Agora, eu só achei que na hora do gol do Wellington Saci, Saci foi inteligente, ele é capaz, ele pegou bem a bola, chuta forte, só que eu gritei, eu estava vendo o jogo e gritei para pegar, porque a marcação criou uma distância muito grande.
O volante atrapalhou o outro, né, Valmir?
E eles conhecem o Wellington Saci, então permitiram que ele pegasse a bola, preparasse a jogada. Quer dizer, faltou um pouquinho do duelo, da ligação da defesa ali, de pegar junto com o ataque. Mas o restante foi tudo bem. Nicolas está chegando aí, tudo bem, Nicolas?
Tudo bem, Valmir, bom dia.
Tranquilo?
Bom dia, os amigos, tudo tranquilo. Parabenizar o Figueirense, né? Fez por merecer, foi o time mais competente do campeonato. Ganhou as duas etapas, foi competente ontem no jogo, contra o Joinville. Sobre o Weber, eu acho que ele teve sim influência no resultado da partida. Eu acho que ele deveria ter expulso, sim, o Ivan. Regra está ali para ser cumprida. O juiz não tem que avaliar, ele tem que cumprir a regra. Então, se o Ivan derrubou o rapaz, foi pênalti, último homem, rua.
Ou então
pode
não marca,
ser com dois
ou então,
segundos.
Ou então não marcaria,
pode ser com cinco,
né,
segundos. Enfim, eu acho então, que ele deveria ter expulsado o Ivan.
Ou então não marcaria e daria a lei da vantagem.
Regra é regra. A lei existe para ser cumprida, né? Quando a gente recebe uma determinação judicial em casa por um oficial de justiça, eu, graças a Deus, nunca recebi, mas a lei, todo mundo fala que a gente não contesta, a gente cumpre. E a lei do futebol vale a mesma coisa. É 10 segundos, é 1 segundo. Se a zaga do Joinville foi incompetente, porque foi incompetente, aquilo ali é zaga pastelão. Fazer o que fizeram e com a velocidade do Everton Santos, que ele passou, que era uma bala. Eu nunca vi daquilo. O rapaz, com 10 segundos de jogo, ele estava tão na adrenalina que ele teve um arranque ali espetacular, que ele passou por cima de todo mundo, já driblou o goleiro, foi aquela loucura. E acho, sim, que o Ivan deveria ter sido expulso. E o Ivan, na minha opinião, não sei se vocês analisaram assim, era o jogador em campo do Joinville mais nervoso. Um jogador experiente, um jogador já tarimbado, mas ele teve umas duas ali nos primeiros 15, 20 minutos, que foram terríveis. Uma bola que ele foi tirar, que a bola estava saindo para escanteio, ele botou para dentro de jogo e botou no pé do Maranhão. E aí o juiz apontou que a bola tinha saído. O gol do Lúcio Maranhão, que ele rebateu a bola para o meio da área, o Lúcio Maranhão estava ali, fez de braço. Mas fez, foi gol, o juiz validou o gol. De braço, entrou, enfim. Agora, acho que o Weber teve, sim. Eu acho que o lado positivo dele nesse jogo foi que ele, como o Henrique falou, ele controlou os ânimos. Ele não deixou aqueles bolinhos, aqueles montinhos, empurra, tapa na cara, né? Apesar de que teve um zagueiro do Figueirense que retribuiu aquela porrada que o Wellington Saci deu no primeiro jogo, ele retribuiu, deu uma cotovelada no... Acho que nesse rapaz que entrou no segundo tempo,
Fernando Viana.
O Fernando Viana.
No finalzinho, merecia ser expulso.
Tomou um carcaço na cara, o outro já caiu todo torto. Acho que o Weber teve influência, sim, no resultado do jogo, o que não desmerece de maneira nenhuma a competência do Figueirense, que no primeiro tempo foi absoluto. No segundo tempo, o Joinville retribuiu aquela efervescência, mas no contexto geral do campeonato como um todo, o título ficou em boas mãos. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Na verdade,
agora que o Weber influenciou.
Na verdade, é o tipo de decisão em que a diferença de gols é que faz o fundamento. E eu disse aqui na sexta-feira que eu acho que o Figueirense estaria levando uma vantagem quando não tomou o terceiro gol do Joinville na arena, em Joinville, no domingo retrasado. O Joinville foi desesperadamente à busca do terceiro gol, porque ele sabia que dois gols de diferença poderia ser fatal. Então o Figueirense fez a diferença e tudo bem. Vamos ao palpitão? Pessoal, aqui acerta muito. Vamos ao palpitão.
Hoje teve,
e depois tem destaques aí, inclusive com
bom. O
episódio de Itajaí na tarde do último sábado. Então vamos pro palpitão. Ô, Lauro, tens um palpite pro jogo, Clarão, Lauro?
2-1, Figueirense.
Então tá. Um abraço, Lauro Múrigo.
É um prazer falar com você.
Satisfação, Lauro Múrigo. Nicolas, palpitão da decisão. Vamos
palpitão
lá, Nicolas.
Palpitão da decisão. Vamos começar aqui com o Mário Pacheco. Mário, Figueirense, Joinville.
1-0, Joinville.
Começou bem.
É. Vamos lá, próximo palpite aí.
Pachecão, vamos lá. O que, que vai dar final?
1-0 Ituano. Ituano. Ituano.
Ah, vamos. Quer dizer, é isso? Eu sou vingativo.
Ituano, que é isso? 1-0 Joinville.
Tá sempre ofendendo,
né? Proposital, hein? Ele mirou e deu.
Não, ele voltou me detonando aí.
Detonando.
A dupla Pacheco e Mário Pacheco tá de sacanagem comigo. Olha, e com o Valmir.
A dupla
vai ter troco segunda-feira.
Tá. Só um pouquinho, vamos lá com o seu Orlando Maçã, que tá devendo aquela caixinha, vai.
1-1.
Papo Joinville.
Tá todo campeão, mundo contra quem? Nós, ô Valmir?
Joinville, campeão.
Tá todo mundo contra nós.
Campeão Joinville, campeão Joinville.
Tirou, boa, Deus, tirou da reta.
Emerson Maria, campeão.
Segunda-feira o povo vai pegar aqui.
Vem cá, Bigode, vem cá.
O Bigode é bom.
Como é que vai ser o jogo?
3-1, Jack.
Ai, como tu é bandido.
Nossa, 3-1, Jack. Valmir.
2-0, Figueirense.
Henrique.
3-1, Figueirense.
Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, é 2-0, Jack. Campeão, Joinville, com méritos, Emerson Maria, que conhece, né?
Nós vamos deitar e rolar segunda-feira.
Já ganhou muito no Scarpelli.
Segunda-feira, ou a gente não vem, ou o bicho vai pegar aqui dentro do estúdio.
Foram 5 votos favoráveis ao Joinville e 2 votos favoráveis ao Figueirense.
Meu Deus, pessoal.
Não, é palpite e torcida. O pessoal se esconde, mas não tem, é palpite e torcida.
Bom, aí então os resultados dos palpites. O Lauro Búrigo acertou em cheio aí, vitória do Figueirense 2-1, achava que seria 2-0. E o Henrique Santos também achou que seria vitória do Figueirense 3-1, né?
Eu acho que quem conhece acertou.
Quem conhece acertou.
Quem conhece acertou, com certeza. Só fazer mais um registro, além da arbitragem do Weber, que eu considero que foi uma arbitragem de média para baixo. Aqueles árbitros auxiliares, o que eles estão fazendo ali, Henrique? O quê?
Ganha dinheiro.
Só. O que eles estão... Eles não influenciam em nada. Eles não ajudam o árbitro em nada. Se acontece um pênalti ali na cara deles, um soco na cara, uma voadeira e é pênalti, eles não marcam, eles não apontam, eles não fazem absolutamente nada. Me chamou a atenção isso ontem. O que aqueles dois auxiliares estão na linha de fundo fazendo o quê?
Nada.
Só hoje, onerando, Nicolas, ainda mais o jogo. Onerando ainda mais o jogo.
Pra te ter ideia, são 10...
Absurdo.
São os 3 árbitros, os 2 atrás do gol. Aí tem agora 2 quartos árbitros. Tem 2 representantes da federação. Um é o Júlio Moresco e outro é outro cara que fica lá.
Que era o delegado ontem do jogo.
Mas não é mais um delegado, são 2 delegados.
É uma delegação.
São cerca de 10 pessoas, Nicolas.
Hoje, para um jogo de futebol oficial, vai o time A, vai o time B e vai o time da arbitragem. 10 pessoas.
É muita coisa.
É muita coisa, pelo amor de Deus.
Agora, louco. O episódio, nós vamos sair um pouquinho da decisão para registrar esse episódio lamentável. Foi a agressão ao presidente da Federação Catarinense de Futebol, doutor Delfim de Pado Peixoto Filho, que eu acho que aí tem 2 detalhes. Primeiro, o torcedor do Marcílio Dias realmente estava muito chateado, porque jogando em casa, Marcílio ainda acendia a possibilidade de garantir a vaga para a Copa do Brasil. Ou seja, se houvesse uma coincidência do empate do jogo da Chapecoense com o Avaí, lá em Chapecó, e o Marcílio Dias ganhasse do Atlético de Ibirama, Marcílio Dias podia garantir essa vaga, tudo bem, e até a conquista da melhor classificação do hexagonal. Mas aí o Marcílio teve um pênalti e o Atlético de Ibirama fez gol. Aí o torcedor vem e agride o Delfim.
Eu não entendi, burro.
Agora eu não entendi por que...
Por que deram no presidente da federação?
Não, mas o doutor Delfim também se expõe, também ele sai do estádio com tudo aberto, achando que ele não é dono da cidade. Ele é da cidade de Itajaí, ele tentou 2 vezes ser prefeito, não foi. Ele é uma pessoa muito querida dentro de Itajaí, eu conheço o doutor Delfim pela... O histórico dele, inclusive, como professor de direito lá da Univale, essa coisa toda.
Deputado estadual,
que foi, quis ser 2 ou 3 vezes, foi candidato a prefeito de Itajaí e não logrou êxito. É uma pessoa muito querida em Itajaí. Só que ele é presidente da federação, não pode se expor. Então, quando o cara chegou, ele estava tudo aberto. Aí tinha que levar, né?
Que ele anda com segurança. Ele tem um segurança particular que o acompanha, pelo menos as informações que foram veiculadas lá da região, diziam isso. Agora, as imagens que foram captadas, acho que pelo grupo RBS, mostram claramente ele passando no meio dos torcedores do Marcílio Dias, dirigindo o carro dele, com a janela aberta, e um daqueles torcedores, no momento de completa agressividade, loucura, partiu para cima dele, que é um senhor de 73 anos, e o agrediu de uma maneira... ontem, na entrega das medalhas, quando ele apareceu em público novamente... Todo mundo ficou assustado, porque o rosto dele ficou completamente inchado. Então foi uma agressão muito pesada. O rapaz foi preso na hora, a polícia militar prendeu o rapaz. Em seguida, ele foi levado para a justiça presente e solto. né? Ele foi solto, infelizmente, deveria ter ficado preso, né? Agora, essa parte jurídica eu também não entendo. Agora, lamentável que um presidente de uma federação de futebol tão importante como a de Santa Catarina, que hoje, em número de clubes na Série A, é o segundo futebol mais importante do país, seja agredido dessa maneira covarde, independente das ações do presidente Delfim, se alguns concordam, se outros não concordam, se ele é assim ou assado, toda e qualquer agressão tem que ser, sem dúvida nenhuma, criticada de forma veemente. O que aconteceu no estádio do Marcílio Dias no último sábado foi, de fato, uma vergonha. E hoje nós teremos o presidente Delfim de Pádua aqui na Assembleia Legislativa. Nós teremos a entrega do troféu Top da Bola no período da noite, que é assunto aqui do Esportes na Rede no último bloco. Mas ele vai estar aqui conosco, com certeza ele vai trazer mais informações a respeito dessa covarde agressão que ele sofreu lá em Itajaí.
E Nicolas, a gente estava lendo os relatos desse jogo, um jogo bastante complicado, bastante estranho. Porque a gente sabe que a vitória do Brusque sobre o Juventus colocava o Atlético de Ibirama em situação complicada. E o Atlético de Ibirama só se livraria do rebaixamento caso vencesse o Marcílio Dias lá em Itajaí. E eu estava lendo os relatos, tanto da imprensa de Itajaí, da imprensa de Brusque e vários personagens da imprensa, que o jogo foi bastante estranho. Logo no comecinho, um jogador do Marcílio Dias expulso. Em seguida, outro jogador do Marcílio Dias expulso. E o pessoal dizia, essa partida tá estranha. E depois, no finalzinho do jogo, um pênalti pro Atlético de Ibirama, um pênalti totalmente inexistente. O jogador do Atlético caiu na área, pênalti, gol do Atlético. Em seguida, inclusive, começou uma confusão. A torcida se revoltou, os jogadores se revoltaram, pau pegou, 40 minutos do jogo parado. Voltou o jogo aos 35 do segundo tempo, Voltou o jogo, depois de muita conversa, muita situação contornada, voltou o jogo. Aos 39, pênalti para o Marcílio Dias. Juiz não deu. Aí começou a confusão de novo, aos 40 minutos o juiz fechou o olho e acabou o jogo. 40 minutos. Aí o pau comeu. Aí foi tudo aquilo que aconteceu lá no estádio Ercílio Luz, em Itajaí.
É uma situação que a gente não pode admitir mais no futebol. É profissional aqui de Santa Catarina. Como eu disse há pouco, Henrique Vomir, Santa Catarina hoje é a segunda potência no país no nosso futebol. Se nós analisarmos pelo número de representantes na Série A, nós temos 3, na frente inclusive do Rio de Janeiro, na frente do Rio Grande do Sul, na frente do Paraná, que são estados poderosos, com grandes times de futebol. E Santa Catarina tem 3. Figueirense, Criciúma e Chapecoense. Uhum. E vou mais além, diferente do que eu pensava há pouco tempo atrás, acho sim que teremos boas participações na Série A. Eu vi alguns jogos de times do estado de São Paulo, times cariocas. Agora, afinal, é Bavi, os nossos times aqui não deixam absolutamente nada a desejar a esses os ditos grandes times do futebol brasileiro. Então, eu só lamento mais uma vez que tenha acontecido isso lá no estádio Ercílio Luz, que a situação tenha iniciado dentro de campo, uma má condição da arbitragem, com os ânimos exaltados e marcações, de repente, meio complicadas, e que isso tenha saído para fora das quatro linhas e que o presidente da federação tenha sido agredido. Inclusive, mais uma nota negativa para o futebol de Santa Catarina. A notícia da agressão do presidente Delfim, ela foi veiculada em todos os sites esportivos do país. Na Globo, na ESPN, na Sport TV, na Fox, em todos, no Terra, no UOL, todos os sites noticiaram a agressão que ele sofreu. Inclusive, com a veiculação e a publicação das imagens, o que é uma imagem terrível para Santa Catarina. O nosso futebol não é assim, a nossa torcida não é assim. Desse jeito que aconteceu, vende-se uma imagem terrível. Prejuízo para o nosso estado, prejuízo para o nosso futebol.
Agora, o incrível também é que essa agressão não foi do presidente fazendo uma viagem para Joaçaba, para São Miguel do Oeste, para Chapecó, para Caçador, para Criciúma. Foi no estádio da terra dele, na cidade onde ele reside.
E da torcida dele, né?
A torcida dele.
E um árbitro totalmente estranho, né, Valmir? William Machado Steffen. Nunca ouvi falar nesse árbitro. Um jogo que valia uma vaga, até podia ser uma vaga para o Marcílio Dias na Copa do Brasil, caso o jogo entre Chapecoense e Avaí terminasse empatado. Valia também o rebaixamento do Atlético de Ibirama. E um árbitro, William Machado Steffen. Nunca ninguém ouviu falar. E eu convido o ouvinte do Esporte na Rede para ler o relato dessa partida em dois locais. No futebolsc.com tem um relato pontual do jogo, traz os fatos, traz o relato de todos os fatos que aconteceram dentro e fora de campo. E também convido o ouvinte do Esporte na Rede a ler o blog do jornalista Rodrigo Santos de Brusque, que também traz informações bastante interessantes sobre essa partida e sobre tudo que aconteceu lá em Itajaí nesse final de semana. E Valmir, até uma coisa que a gente conversava aqui no nosso programa de sexta-feira, a respeito de um tempo muito longo desses presidentes de federações, confederações nos seus poderes. O Delfim vai completar 30 anos como presidente da Federação Catarinense de Futebol. Chega uma hora, Valmir, que o pessoal começa a se revoltar. A gente está vendo hoje o Atlético de Ibirama beneficiado. O Atlético de Ibirama, se eu não me engano, em 2009 caiu para a segunda divisão, desistiu de participar do Campeonato Catarinense. Quando a Chapecoense havia caído naquele ano, o Atlético de Ibirama desistiu e a Chapecoense não caiu e até inclusive no ano seguinte sagrou-se campeão estadual. E aí, Valmir, 4-5 anos depois, vamos dizer assim, o troco foi dado. Porque o Atlético de Ibirama fez um favor para um time grande e nesse final de semana recebeu um favor em troca.
Bom, e tem umas coisas que acontecem também. Nós tivemos no futebol catarinense, há mais ou menos 7-8 anos atrás, um episódio também incrível que ninguém comentou, que foi o Marcílio Dias que caiu para a segunda divisão. O campeonato foi no primeiro semestre. Marcílio Dias participou de uma Copa Santa Catarina no segundo semestre e no outro ano, em seguida, já estava no campeonato estadual. Quer dizer, houve uma emenda no regulamento fazendo com que a Copa Santa Catarina tivesse um histórico para o vencedor participar do campeonato estadual. Para concluir, Marcílio Dias não caiu. Quer dizer, caiu, mas não caiu. Então são uns protecionismos que existem no futebol. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.